perdão. Relativa à lista dos documentos de viagem que permitem a passagem das fronteiras externas, é uma questão de vistos. É uma questão de vistos. Eu conheço aqui quem domina bem esta matéria. Pode ser, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Sr. Deputado Nuno Magalhães aceitou. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho cria um mecanismo de avaliação para verificar a aplicação do acervo de Schengen, em anexos. O que é isto? A deputada Sérgio Correia oferece-te para este. E depois? Depois é este. Uma comunicação ao Parlamento e ao Conselho. É a proteção civil. É matéria relativa à proteção civil e ajuda humanitária. Se não houver voluntário, Isabel Onete. Posso? O seguinte é também um relatório da Comissão do Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social, sobre os progressos realizados no sentido do exercício efetivo da cidadania da União no período de 2007-2010. O que faz ter interesse. Tenho acoplado. É isso, é tudo questões de cidadania. Algum voluntário? PSD? 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 Não. Cidadania. Helena Pinto. Sr. Deputado Helena Pinto. Não, uma coisa sobre cidadania. Ponha os deputados do Parlamento Europeu a ajudar. Ah, pronto. Ok, vamos para a frente. PS, PS, cidadania, 2007-2010. Opa, posso sugerir o Ameixa, Luís Ameixa. Pode ser? Está sugerido. Epá, não preciso dizer que foi eu que sugeri, foram vocês. Ora, a seguir temos uma comunicação da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho da Comunidade Económica, uma abordagem global da proteção de dados pessoais na União Europeia. Isabel Oneto está interessada. Se não houver objeções, Isabel Oneto. A seguinte, que é também a questão dos sistemas de informação Schengen de segunda geração. A deputada Isabel, a deputada Celeste Correia oferece, se não houver mais ninguém. Não posso, peço desculpa, mas estou perdido a uma reunião da primeira comissão. Muito obrigado. E depois a seguir, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, estratégia de segurança interna da União Europeia em ação, 5 etapas para uma Europa mais segura, em anexo. Segurança interna. Doutor? Bacelar Gouveia, por acaso também me pareceu que seria. É o que está. 50, exato. Pode ser? PSD? É a sugestão do Sr. Deputado Nuno Magalhães. Exatamente. Bom, e depois a última é sobre a questão que tem a ver com o número de emergência europeu para crianças desaparecidas. Manuel Augusto, há voluntários? Manuel Augusto?
Olha, não era, tá? não havia uma voluntária.
Está tudo, Srs. Deputados. Vamos passar, muito obrigado, vamos passar a uma petição para distribuir. Da iniciativa Sérgio Rodrigues solicita a nacionalidade portuguesa originária para os netos de imigrantes portugueses nascidos no estrangeiro. Aquilo que os serviços propõem é que seja aceito condicionalmente, na medida em que, eu já li isto, na medida em que está tudo regular menos uma questão de domicílio. Em domicílio aparece, está tudo corretamente identificado, mas o domicílio diz Santos, São Paulo, 1351 Lisboa. Ora bom, isto está incompleto, portanto, vamos dar 10 dias ao peticionário para suprir esta insuficiência. Portanto, admitido condicionalmente, porque é preciso, e ele em 10 dias vai ser notificado por nós, em 10 dias vem dizer, terá de vir dizer qual é o domicílio exato. Voluntários para esta petição. Voluntários para esta petição. Esta petição tem tudo a ver com imigração. Hã? É uma alteração à lei da nacionalidade. O senhor deputado João Oliveira, do PCP, ofereceu-se voluntário. Uma alteração à lei da nacionalidade. Solicita a nacionalidade portuguesa originária para os netos de imigrantes portugueses nascidos no estrangeiro. É a petição. Então, PSD, estão-me aqui a dizer que o PSD é que podia fazer. Ah, e foi Bacelar Gouveia. Então, o senhor deputado Bacelar Gouveia ofereceu-se. O senhor deputado Bacelar Gouveia ofereceu-se. Se por acaso ele recusar, será o Velosa. Ora, a seguir, senhores deputados, no ponto 4. Temos a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 439/11, que é a lei orgânica do referendo regional, é um projeto do PCP. O relator, Sr. Deputado Hugo Velosa, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazer uma apresentação o mais simples possível deste parecer, sobre uma matéria realmente bastante importante, com a nota inicial, aliás, tal como consta do relatório, que nenhuma das posições do relator é de caráter político ou de opinião política, mas sim de mera descrição daquilo que é, da legislação aplicável, daquilo que a Constituição dispõe sobre esta matéria, aliás, como consta do relatório. Uma nota prévia, que é a seguinte: foram pedidos vários pareceres. Dois deles já se faz referência no relatório e dois não, porque os pareceres só chegaram depois, nomeadamente para o grupo parlamentar proponente, que julgo que também seguiu esta matéria, o parecer do Governo Regional da Madeira, que diz que nada tem a opor, o parecer da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, que pede que este assunto seja tratado ou sugere na próxima legislatura com iniciativa da própria Assembleia Legislativa. No entanto, cabe aqui dizer claramente que, para aplicação da lei, a iniciativa do próprio referendo é efetivamente das Assembleias Legislativas Regionais, mas a lei orgânica é matéria de reserva absoluta da Assembleia da República. E, portanto, para a lei orgânica não faz sentido, por aplicação da lei ou das normas aplicáveis, que só seja promovida após a próxima legislatura. Foram pedidos mais 4 pareceres, tanto quanto recordo, 2 deles ainda não chegaram. Há um parecer muito longo da Comissão Nacional de Eleições e que parece muito interessante e importante, porque faz meras sugestões não só de redação, mas mais ou menos formais, outras um pouco mais materiais, que são meras sugestões que se apelam, embora não conste o parecer, a que os grupos parlamentares naturalmente tenham em atenção algumas das sugestões, se assim o entenderem, da Comissão Nacional de Eleições. Quanto à região autónoma dos Açores, nada teve a opor, por um lado, porque confirma que isto é matéria de reserva absoluta da Assembleia da República e não de iniciativa das Assembleias Legislativas Regionais, e, portanto, também da Assembleia dos Açores, embora, no fundo, termina de uma forma pouco clara, dizendo que não emite parecer e termina por sugerir que seja discutido na comissão eventual para a revisão do estatuto que foi criada, mas que ainda não está em funcionamento. Era, digamos, um mero pedido de adiamento desta matéria por parte do parecer da comissão, da Assembleia Legislativa dos Açores, e não faz muito sentido porque há prazos para o direito de audição. E portanto, enfim, isto é só uma mera opinião, mas eu no fundo estou a tentar descrever aquilo que diz a Assembleia Legislativa dos Açores. Quanto ao diploma, o objeto, e o escuso-me aqui de referir, refere realmente o Partido Comunista as várias razões que levam a apresentar esta legislação, porque não existe ainda uma lei orgânica dos referendos regionais, porque não existe, existe neste caso, portanto, uma lacuna de uma lei orgânica que enquadre os referendos regionais, refere todas as matérias que podem e não podem, ou que devem e não devem ser objeto dos referendos regionais, refere as especificidades próprias dos referendos regionais, embora no relatório eu faça uma referência especial e chamava a atenção, embora isso obviamente que é admissível, mas é pouco razoável do nosso ponto de vista, que as violações das regras sejam para os referendos regionais de coima manifestamente superior àquelas que são dos referendos nacionais. Por exemplo, nos referendos nacionais, para a violação de regras de propaganda sonorográfica são 50 a 500 euros, mais ou menos, e aqui são 5 mil a 20 mil euros, o que realmente cria um desfasamento, e não só neste caso, de sanções, um desfasamento demasiado grande e, do ponto de vista do relator, incompreensível para as coimas aplicáveis. Portanto, depois no relatório faço um enquadramento constitucional, escuso-me dizer, é evidente que isto é matéria, como já disse há pouco, da competência de reserva absoluta da Assembleia da República, e faz-se um enquadramento constitucional do direito de iniciativa, etc. Chama-se a atenção, mas é uma mera chamada de atenção, obviamente, que o processo de revisão constitucional, e aliás o subscritor desta proposta, deste projeto de lei, tanto quanto sei, é o Presidente da Comissão de Revisão Constitucional, há dois projetos de revisão constitucional que se pronunciam sobre esta matéria e diz em que termos. Portanto, quanto à opinião do próprio relator, o relator não dá uma opinião política, que aliás ela é facultativa, seja política ou não, mas faz duas coisas a que se chama as chamadas, duas chamadas de atenção por duas situações que entendem que há um desfasamento ou que não se deveria seguir, ou das dificuldades que resultarão da aprovação desta lei. Porque o projeto de lei prevê que a atribuição de competências, quer ao representante, prevê a atribuição de competências, quer ao representante da República, quer ao membro do Governo Regional com competência em matéria eleitoral. Isto, do meu ponto de vista, merece ponderação, porque as duas regiões autónomas têm regimes diferentes nesta matéria. A região autónoma dos Açores, essas competências cabem em absoluto ao membro do Governo Regional com competência em matéria eleitoral. Na região autónoma da Madeira, a exclusividade de competências cabe ao representante da República. Portanto, há dois regimes diferentes consoante a cada uma das assembleias legislativas. E a segunda chamada de atenção é a questão das coimas que eu já referi há pouco, em que efetivamente a lei pode dispor da maneira que entender. Haverá sempre fundamentos para o fazer. Agora, não é entendível este desfasamento excessivo entre aquilo que já é aplicável em outra legislação do mesmo tipo e a legislação que aqui é apresentada. Portanto, é isto que eu tinha a dizer sobre o relatório. As conclusões são muito secas, muito diretas, muito simples, e, enfim, nada mais tenho a dizer sobre o relatório que apresentei.
Obrigado, Sr. Deputado. O Velosa, no registro de palavra, pedidos de palavra, Sr. Deputado António Filipe, PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Velosa fez um excelente relatório, e felicito por isso, que aliás é muito animador, porque o Sr. Deputado já está a discutir o projeto de lei da especialidade, o que é muito animador, porque dá como adquirido a aprovação na generalidade. Eu creio que, de facto, vamos lá ver, a aprovação de uma lei orgânica do Conselho Regional é uma inevitabilidade constitucional. Aliás, já hoje é uma grave lacuna do nosso ordenamento jurídico. Porque nós, a nossa Constituição prevê referendos a três níveis, nacional, regional e local. Existe uma lei orgânica do referendo nacional, existe uma lei orgânica do referendo local e ninguém entende que não haja uma lei orgânica do referendo regional. E o que vai acontecendo é que, de acordo com o fluir da vida política regional, as mais diversas forças políticas vão propondo politicamente, claro, a realização de referendos sobre isto, sobre aquilo ou sobre aquilo outro, e isso é retórica, porque enquanto não houver uma lei orgânica do referendo regional, não pode haver referendos regionais. E portanto, o que retira sentido, quer dizer, e não faz sentido que, havendo uma questão de relevante interesse regional que enfim, por hipótese, toda a gente concorda que deveria ser submetida a referendo regional, e não pode ser porquê? Porque a Assembleia da República ainda não aprovou, como lhe competia, uma lei orgânica do referendo regional. E de facto, esta é uma matéria que deve ser regulada por lei orgânica. Ainda por cima é fácil. É fácil, porque se há lei fácil de fazer é esta. Porque o quadro constitucional do referendo está traçado com alguma precisão. A margem do legislador no quadro constitucional é relativamente estreita, não é? E os quadros legais estão estabelecidos e consolidados e consensualizados relativamente ao referendo nacional e relativamente ao referendo local. E, portanto, a regulação do referendo regional nunca andará muito longe disto. Haverá questões que podem ser dirimidas, aperfeiçoadas, inclusive até as questões que o Sr. Deputado Golosa coloca, que são pertinentes. Mas aquilo que não se entende é como é que, quase a terminar o ano de 2010... não é? Ainda não se concretizou o que foi aprovado na revisão constitucional de 1997 relativamente ao referendo regional, passados tantos anos. Ora bem, do nosso ponto de vista, aquilo que seria desejável, nós não somos não considero, ninguém tem monopólio do direito de iniciativa nesta matéria. O direito de iniciativa pode ser exercido quer pelos deputados e grupos parlamentares da Assembleia da República, quer pelas Assembleias Legislativas Regionais. A estranheza que pode haver aqui é porque é que as Assembleias Legislativas Regionais, destes anos todos, nunca se lembraram de apresentar uma proposta de lei à Assembleia da República para regular o referendo regional. Não entendo. Sinceramente que não entendo. Não entendo. Mas pronto, já agora eu informo que, conscientes desta realidade, e porque também não queremos tirar a iniciativa a ninguém, o PCP, nós neste momento, o PCP tem o Grupo Parlamento, tem o projeto de lei, este projeto de lei apresentado nesta Assembleia, e apresentou também projetos de iniciativas legislativas em cada uma das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, uma nos Açores, outra na Madeira, para que alguma delas seja aprovada e venha para cá. Bom, e o que nós achávamos que era desejável era que tudo fosse discutido em conjunto. Porque isso é que faria sentido. Porque é evidente que não vai haver duas leis orgânicas do referendo regional, uma da Madeira e outra dos Açores. A lei orgânica do referendo regional terá de ser única. Não faz sentido que haja duas. Bom, e portanto, mas como consideramos que isto é inevitável, mais dia menos dia isto terá de ser aprovado, nós achámos por bem avançar com esta iniciativa. Claro que dentro da margem de manobra para o legislador há questões que poderão ser obviamente discutidas. O Sr. Pablo Bolosa equacionou já algumas, fez muito bem. O problema das coimas, o problema que nós temos é que as coimas que estão em vigor ainda vêm do tempo dos escudos, não é? Isto são coimas que devem vir da primeira lei do referendo, que é de 1990, não é? E que, quando da revisão da lei do referendo nacional, em 98, precedendo os referendos de 1998, nessa altura ainda ficou em escudos, portanto, foi feita, portanto, a primeira lei em 1990, em 1998 houve a lei que está hoje em vigor, substituiu integralmente a de 1990, que nunca chegou a ser aplicada. E a de 1998 ainda não estávamos no euro, e quando se fez a revisão dessa lei em 2007, precedendo o referendo, o último referendo, transferiram-se os escudos para euros, não é? Mas as coimas ficaram irrisórias, não é? E já nem fazem sentido, não é? Aplicar uma coima de 50 euros à violação da publicidade comercial, isso não, enfim, não faz sentido nenhum. Claro, provavelmente poderíamos ter exagerado, não é? Porventura. Mas isso é uma questão que tem que se, obviamente, se encontrar uma solução equilibrada, que desejavelmente não criasse disparidades entre os vários regimes. Mas isso é uma questão que nós facilmente resolveremos. Portanto, o nosso propósito é que, quanto antes, a Assembleia da República cumpra o seu dever e aprove uma lei orgânica do referendo regional, para que as Assembleias Legislativas das regiões, querendo, possam propor a realização de referendos regionais. Achamos que era muito importante que houvesse iniciativas também das Assembleias Legislativas sobre esta matéria, e agradeço, evidentemente, o relatório do Sr. Deputado Hugo Velosa e felicito-o por ele.
Obrigado. O Sr. Deputado Nuno Magalhães tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também felicitar, em nome do CDS, o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Hugo Velosa, pelo relatório, como o próprio assumiu, de cariz eminentemente jurídico-constitucional e não necessariamente político, mas de grande mais-valia, como foi aqui dito, caso e se este projeto for aprovado em sede de especialidade. Nós, evidentemente, no CDS, reservamos a nossa posição para quando for debatida em plenário, mas não deixamos de notar aqui algumas questões que, aliás, já foram algumas delas afloradas. Que, na verdade, há esta consagração legal e constitucional da possibilidade do referendo regional. Nunca foi, na verdade, regulamentado, e o que é facto é que já houve referendos nacionais, referendos locais, não houve nenhum regional, mas mesmo se quisesse fazer, dificilmente poderia ser feito por falta desta regulamentação. E, portanto, somos sensíveis a esse argumento. Há aqui soluções que, evidentemente, em sede de discussão, teremos a oportunidade de referir, mas, em todo caso, e do ponto de vista do relatório, se desse, o terá favoravelmente, e queria, aliás, um voto favorável acompanhado de felicitações ao Sr. Deputado Hugo Velosa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Não tem mais nem que o Sr. Deputado Bolosa é a palavra.
Ó, Sr. Presidente, Srs. Deputados, três breves notas. Primeiro, para agradecer as palavras de elogio em relação ao relatório. A segunda, para dizer que uma nota sobre algo que disse o Sr. Deputado António Filipe. É evidente que a iniciativa também da lei orgânica pode ser das Assembleias Legislativas, e poderá fazer todo o sentido, pode ser, mas não é obrigatório que seja. Portanto, a partir do momento em que as Assembleias Legislativas não o fizeram, eu limitei-me a referir que a única coisa que está na lei como direito de iniciativa é de promover o próprio referendo. Que, como resulta do relatório, também não estou a ver como é que se possa promover o referendo realmente se não houver uma lei orgânica de enquadramento do respectivo referendo. Portanto, isso parece-me que faz, e era isso que resulta do relatório. E, como deverá compreender, sendo eu um deputado oriundo das regiões autónomas, dificilmente eu poderia dizer que uma Assembleia Legislativa que tem a sua própria legitimidade, seja ela qual for, estava, digamos, obrigada a fazer uma coisa dessas. Isso, para mim, nunca o diria, não o poderia dizer, até por razões substanciais. A segunda nota é também em relação ao que disse o deputado António Filipe. Eu, se efetivamente dei a entender que a proposta, do ponto de vista da votação após discussão nas realidades, já está aprovada, devo ter-me feito entender mal. Não sei se eu, inclusivamente, terei falado com o sotaque madeirense e não tenha sido entendido. Mas eu nunca disse isso. O que o relatório diz é que, embora não diga essa frase, é que há aqui matérias que devem ser efetivamente alteradas. Isso não significa que o PSD vá viabilizar ou que dê como assente que esta proposta passa na generalidade. Isso é uma matéria para ser discutida posteriormente, no momento próprio e no plenário, quando for discutido.
Sr. Deputado Velosa, por mais não haver, vamos votar então o parecer apresentado. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Blose. Vamos passar a um requerimento já recebido do Bloco de Esquerda, que pede a presença do Ministro da Administração Interna nesta comissão a propósito de veículos blindados. Sra. Deputada Helena Pinto, tem a palavra para justificar brevemente o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenho aqui. Isso é de cor, é verdade. Baralhou-me só um bocadinho, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que o requerimento se apresenta muito rapidamente. Mais rápido que os blindados cá chegam. Sr. Presidente, a situação é conhecida. Nós tivemos uma audição em sede de comissão a pedido do PCP sobre esta matéria, sobre a aquisição de equipamento de segurança por parte do Ministério da Administração Interna, recorrendo a verbas do Governo Civil de Lisboa. Penso que estamos lembrados das declarações feitas pelo Sr. Ministro, aqui mesmo nesta comissão, pelo enfoque que foi dado ao tipo de aquisições, ao momento e ao modelo de adquirir, porque na altura também foi colocado se este equipamento fazia assim tanta falta, porque é que ele não estava integrado no plano normal da aquisição de material para as forças de segurança. E ficou o ênfase dado que, nomeadamente, os blindados no número de 6 que vinham para Portugal prendia-se também muito com a realização da Cimeira da NATO. Aliás, é bom dizer, e eu gostaria desde já também aqui de o dizer, porque sei que o Ministério da Administração Interna diz as coisas de outra maneira, é que foi absolutamente claro da parte do Sr. Ministro Rui Pereira, quando disse que houve uma negociação sobre o material a adquirir para a Cimeira e que na primeira fase esse material ascendia a 20 milhões de euros e que foi a negociação do governo português que fez com que o valor baixasse para 5 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de aquisição de material para a Cimeira da NATO, independentemente de depois ficar cá. Com certeza que não se iam devolver, porque penso que não era em sistema de aluguer. Acontece aquilo que já se previa, que do meu ponto de vista é até um pouco embaraçoso, que é o facto de tanta propaganda sobre a necessidade dos blindados, para além de, em minha opinião, tudo o que se passou durante os dias da realização da Cimeira da NATO, terem demonstrado à evidência que em Portugal não há necessidade deste tipo de equipamento, seja para o que for. Para além desse facto, não houve situações de segurança, felizmente, que mostrassem a necessidade da utilização deste tipo de equipamento repressivo. Para além de tudo mais, acontece que o primeiro blindado chega no dia seguinte a ter terminado a Cimeira da NATO. Bom, isto é caricato, seria até um pouco jocoso se não fosse grave e, sobretudo, se numa situação de profunda crise social e económica não se estivesse desta maneira a esbanjar 5 milhões de euros. Eu acho que perante este quadro é urgente e é absolutamente justificável que o Ministro da Administração Interna volte a esta comissão sobre este tema, esclareça devidamente o que é que se passou, assuma a responsabilidade de quem é que assinou estes contratos com estes prazos e faça uma coisa que é mais do que evidente, que aliás prometeu na última audição, traga consigo e torne público o caderno de encargos para a aquisição deste material de segurança. Foi o próprio Ministro que se disse que iria tornar público para que tudo fosse transparente. Então esperemos que nesta audição tudo possa ficar transparente e é esse o sentido deste requerimento do Bloco de Esquerda, Sr. Presidente.
A Sra. Deputada, não sei se há mais alguma inscrição ou se podemos votar. Sr. Deputado Metro Andão, até para lá.
Não, Sr. Presidente, muito telegraficamente, só cumprimentar o Sr. Presidente, caros colegas. Nós não votaremos este, estaremos contra este requerimento, mas não podemos deixar de registar, como aliás a Sra. Deputada acabou de referir, que sobre esta matéria, expressamente já cá se deslocou o Sr. Ministro. Posteriormente a esta reunião da Primeira Comissão, o Sr. Ministro, em sede de Comissão Conjunta da Primeira Comissão e da COF, em instâncias, aliás, nomeadamente do Bloco de Esquerda, teve a oportunidade de referir e de antecipar que os blindados em causa não estariam previsivelmente a tempo da realização da cimeira e, portanto, o único facto novo entre a deslocação do Sr. Ministro à Primeira Comissão e o momento presente é que, entretanto, se realizou a cimeira. Portanto, já é o que eu estou a dizer, mas é o que eu estava a dizer, Sr. Deputado, é que o Sr. Ministro já antecipou na sua declaração que eles não estariam e, portanto, eu compreendo, obviamente, a natureza política deste arrancamento e não iremos votar contra ele, porque por uma posição de princípio relativamente à necessidade de prestação de esclarecimento por parte dos membros do Governo, sempre que solicitados pela Assembleia da República, mas não deixamos de registrar que, de facto, corremos o risco de alguma banalização destas locações e que eu penso que, Sr. Presidente, devemos sempre nós preservar essa questão e, portanto, concluindo, não votaremos contra esta deslocação, mas de qualquer maneira não podemos deixar de registrar.
A palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer o seguinte. Sem ler o requerimento e desde logo, o PSD, a primeira ideia, já o tenho aqui. Por isso é que eu me inscrevi, senão não me inscrevia. Pois, mas por lapso meu, Sr. Deputado, a gente às vezes são tantas coisas, não lemos sempre tudo. Mas o problema é este. Nós, PSD, também queremos sempre e temos estado sempre do lado do esclarecimento desta matéria. Há muita coisa aqui um pouco obscura, pouco clara, desde a verba que era do Governo Civil, mas sobre isso já ouvimos e já nos foi dada uma explicação, mas depois há muita coisa por explicar e realmente este aspecto um pouco caricato, se não fosse verdadeiro, que é de equipamentos a chegarem com fotografias na comunicação social depois da cimeira da NATO. Realmente equipamentos bonitos, mas não chegou para aquele que era o objetivo, desta matéria. Portanto, há aqui matéria que precisa realmente ser esclarecida. E em que condições e todos os equipamentos dentro daquela verba que foi disponibilizada para esta matéria. E, portanto, esse esclarecimento nós queremos ter. Agora, eu depois de ler o requerimento, há aqui uma matéria com a qual o PSD não pode estar de acordo. Ou seja, uma coisa é, do ponto de vista da transparência, se querer ouvir novamente o Sr. Ministro para nos dar explicações sobre esta matéria, eu acho que isso é razoável e é aceitável e é bom que se faça. Outra coisa é dizer que se impõe já a anulação do contrato de aquisição. Ora, dizer no requerimento que se impõe a aquisição é efetivamente uma anulação do contrato, é ir já a um ponto em relação ao qual eu diria que ainda não estamos em condições de dizer que se deve fazer isso. Inclusivamente ter-se-ia que analisar quais eram os efeitos de uma anulação deste tipo de contratos, tanto quanto sei muitos deles por ajuste direto, ou quase todos, e portanto tudo isto também tem os seus efeitos. Portanto, esta é esta frase que nos leva, sinceramente, Senhora Deputada, a ter alguma dúvida, porque a nossa primeira ideia era votar favoravelmente o requerimento.
Algum Sr. Deputado Bruno Magalhães?
É retirarem esta parte para isso, porque essa parte tem...
Sr. Deputado, propõe a retirar esse parágrafo. Arrisca.
Muito obrigado, Senhor.
É melhor tirar-se, não. Arrisca. Vamos ver. Não, podem estar contra.
Se calhar havia intervenção.
Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Sr. Presidente, o CDS irá votar a favor. Portanto, vai começar já, desde já, a magna discussão. E eu percebo aquilo que o Sr. Deputado Hugo Velosa diz, mas independentemente daquilo que o CDS entende ou pensa sobre um considerando do Bloco de Esquerda, é facto aquilo que o Bloco de Esquerda pede, e é o último parágrafo, é a presença do Sr. Ministro da Administração Interna, é a primeira comissão, para esclarecimento cabal da situação. E, portanto, para nisso estamos de acordo. Não estaremos de acordo com as considerações anteriores, nomeadamente com a frase anterior, até porque não conhecemos as consequências dessa tal anulação e nem estamos de acordo nem na substância, mas aquilo que o Bloco pede é que se esclareça cabalmente a situação. E nesse aspecto o CDS irá votar a favor, aliás já fez questões, enfim, que entendemos que esta matéria pela sua natureza e pela sua sensibilidade fizemos por escrito, enfim, optámos, não é uma crítica sequer subliminar ao pedido do Bloco de Esquerda, aliás senão não votaríamos favoravelmente, como é evidente, mas fizemos por escrito. E dizer isto só ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, quer dizer, eu acho que o problema foi justamente o ministro ter cá vindo e ter dito o que disse. Porque se não tivesse vindo e não tivesse dito o que disse, provavelmente não seria necessária esta segunda volta. Eu creio que o Sr. Ministro, se tivesse tido um discurso mais, e estou a tentar escolher uma palavra que julgue adequada, mas mais clara sobre os objetivos e sobre aquilo que se pretendia com estes equipamentos, talvez não fosse necessário ter vindo. Mas enfim, isso é uma opinião quase que diria pessoal, e porque já vai longa a reunião, termina dizendo que o CDS irá votar favoravelmente, porque entende que deve haver em todo o processo de aquisição das para as forças de segurança, que no qual temos uma visão diria oposta, mais do que diferente oposta ao do Bloco de Esquerda, mas em todo o caso deve haver transparência e o Estado deve fazer bons negócios. Deve, sobretudo, ter uma política de comunicação clara para com os cidadãos e contribuintes.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Glosa pediu de novo a palavra, deve ser por 15 segundos.
Para votar, que eu depois farei uma declaração.
Um requerimento.
Exatamente.
Então vá, vamos votar o requerimento. Tendo em conta, evidentemente, que o requerimento pede é vindo do Ministro sobre um determinado tema. Votos contra. Não há votos contra. Abstenções. Há abstenção do PS. Os demais são favoráveis, que são o Bloco de Esquerda, o PSD, o CDS e o PCP. E agora, tem a palavra o deputado Glosa para justificar o voto.
Sr. Presidente, eu realmente ultimamente tenho andado às voltas com os votos. Não este caso concreto, mas não, só para dizer que efetivamente nunca passou pela ideia, não, porque o que nós pretendemos, como sempre pretendemos, é esclarecimento da situação, vinda do Ministro, para ele dar explicações sobre esta matéria. Precisamos de explicações. E o sentido da minha declaração de voto é dizer que o PSD não mudou o sentido do voto favorável para essa vinda, para esclarecimentos, só porque há uma frase com a qual não concordo, que eu vou repetir, que é a imposição da anulação do contrato de aquisição destes equipamentos antes dessas audições e de mais dados que precisamos de recolher.
Muito obrigado. Portanto, foi aprovado a declaração de voto, Sr. Deputado José Melo Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores e senhoras deputados, é só para dizer que a minha declaração de abstenção, o sentido de voto de abstenção, é no sentido de que considero que, obviamente, o Parlamento tem todo o direito de requerer a presença de membros do Governo para esclarecimento dos senhores deputados, seja em que matéria for. Agora, tenho dificuldade em entender, não só como deputada, como como cidadã, que se possa fazer considerações relativamente à aquisição de material operacional relativo a questões de segurança, relativamente às quais são as forças de segurança que se pronunciam sobre a sua necessidade. A opção de haver dinheiro ou não pode ser política, mas as questões de segurança, as estratégias de segurança, se é isso que se quer questionar aqui, então é não só o Ministro, mas muito mais pessoas devem vir a esta Assembleia explicar exatamente que equipamentos é que, a nível nacional, o país tem relativamente à sua política de segurança interna. Eu creio que confundir os patamares é entrar num domínio muito perigoso relativamente àquilo que é a segurança dos nossos cidadãos. Muito obrigado.
Portanto, Srs. Deputados, eu vou tentar durante esta semana, portanto hoje penso que já não terei grande possibilidade porque a partir das 5h30 tem conferência de presidentes, mas enfim, ainda tentarei, mas pelo menos quinta e sexta tentarei falar com o ministro, tentando que isso se passe na próxima semana. Vamos tentar que se passe na próxima semana. Dou a palavra agora para um relatório de uma petição da iniciativa de ordem dos notários à senhora deputada Maria Manuela Augusto, em substituição do senhor deputado António Gameiro, que não está presente, não pôde estar presente, e que pediu à senhora deputada Maria Manuela Augusto para apresentar. Dê a palavra, senhora.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Esta iniciativa é da ordem dos notários e outros, e o que solicitam é a apreciação parlamentar do decreto-lei número 99/2010 de 2 de setembro. Sucede, porém, que a capacidade de intervenção desta comissão já se mostra esgotada, uma vez que foram apresentados 2 pedidos de apreciação parlamentar sobre este mesmo decreto-lei, pelo que o peticionado já se encontra satisfeito. Estes requerimentos de apreciação parlamentar são justamente os números 63 e 64, respectivamente, desta sessão, dessa legislatura, desta segunda sessão legislativa, e sendo assim, os encontram-se satisfeitos, portanto, como dizia o peticionado e os peticionários. Nesses termos, em conclusão, o que deverá esta petição ser arquivada, porque, como já disse, se mostram esgotados os poderes de intervenção desta comissão, deverá ser enviada cópia aos peticionários dos requerimentos de apreciação parlamentar número 63 e 64, /11(2), e também o presente relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Portanto, não se me oferece dizer absolutamente mais nada, porque penso que já foi bastante clara.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Manuela Augusto. Há algum pedido de palavra ou podemos votar o parecer que foi apresentado?
Posso pôr uma questão?
Faz favor, Sra. Deputada Helena Pinto, tem a palavra.
Desculpa, é uma dúvida mesmo, que eu não encontrei no relato. Quantos os peticionários têm esta petição? É porque não está no relatório. Pois,
não tenho aqui, não.
É porque eu tenho ideia que tem bastantes, e a minha questão é se não será obrigatório ir a plenário.
Não.
Não tem tantos?
Não tem.
Não, pronto.
Não, portanto, ela deve, inclusive, ser arquivada porque...
Sim, mas quando tem 4 mil, arquivada ou não, tem que ir a plenário. Então, isso é quanto?
Vamos
votar, voto contra. Com exceção do grupo de trabalho sobre o Pleno de Direitos Humanos ou qualquer outro que trate de pessoas, na minha opinião, os grupos de trabalho são abertos. Abertos aos jornalistas. Todos. Epá, e se às vezes há acordos que se têm de fazer entre o PS e o PSD, entre o PS e o PCP ou o Bloco ou não sei o quê, façam-nos fora dessas respectivas reuniões, obviamente. Isto põe a propósito agora de financiamento. Eu acho que nós damos esta comissão, que foi a comissão que se bateu desde sempre pela abertura, pela transparência, etc., que é tal que se gaba que só tem uma coisa fechada, que é as coisas do SIS, não é? Que é o relatório do SIS e as reuniões dos briefings quando eles cá vêm, não é? Foi a partir daqui que se abriram as comissões de inquérito, que era uma coisa ultra fechadíssima. As subcomissões, como ainda há pouco acabei de verificar, é óbvio, são abertas. Não tem muito mais gente que os grupos de trabalho. A subcomissão de igualdade é aberta. Também discute coisas. Portanto, eu acho que isto devia ser aberto. Essas coisas devem ser abertas. Bom, mas isto foi apenas eu estou a dizer isto, aliás, porque não estão aqui jornalistas, porque não quero criar problemas a ninguém, nem dificuldades a ninguém, porque sei que há alguns pontos de vista. Mas, enfim, mas... Está bem? Podemos falar sobre isso. Podemos falar sobre isso. O que eu estou a dar é a minha opinião. A minha opinião, os seus deputados, continua a ser esta. É de que, em matérias desta comissão, salvo aquelas que são, que têm a ver com pessoas, não me parece que haja razão para fechar grupos de trabalho. Agora, isso veio a propósito do seguinte, que fosse tido em conta, no grupo de trabalho, que fosse tido em conta que, além das entidades que habitualmente são aqui chamadas neste âmbito, designadamente os conselhos, designadamente a ordem de advogados, isso aliás é preciso depois ver, porque em certas circunstâncias eu tenho de estar presente, porque, enfim, pelo tipo de entidades que vêm, mas também há uma entidade que já solicitou, que é, como é que se chama, como é que eu disse que se chamava? Juízes pela Cidadania. É uma entidade, uma entidade que foi constituída e que é, salvo erro, presidida pelo desembargador ou conselheiro, não sei agora, Eurico Reis. Portanto, que isso fosse tido em conta. Hã? Não, o Rangel acho que se meteu disso. Acho que se zangaram. Os juízes às vezes zangam-se. Não, é ao contrário. Acho que é ao contrário. Pelo mail que eu li, acho que é ao contrário. Bom, depois queria ainda dizer o seguinte, e ouvir a opinião dos seus deputados sobre isto. Nós fizemos algumas audições com a CADA, a CNPD, Juízes de Paz e aquela coisa dos perfis. Eu acho que as situações, pelo menos pareceram, são bastante diferenciadas. Isto é, a CNPD coloca questões, na minha opinião, que implicam maiores dificuldades, assim como o conselheiro relativo aos perfis, não sei se sim, se não. Embora a CADA me pareça que, não, enfim, o que solicita parece-me fácil de resolver. Mas o que eu pergunto é o seguinte, é se devíamos, sim ou não, ouvir a senhora secretária-geral. É claro que eu não sei se ela se dispõe a vir, isto implicaria sempre uma conversa, primeiro, uma conversa entre mim e o Sr. Presidente da Assembleia da República e saber qual é a opinião dele sobre isto. Mas é uma questão que eu gostava de ouvir. Pronto, eu juntei estes assuntos porque nós temos lá fora já as pessoas para audição e apenas para uma questão de economia de tempo. Tinha a pedir a palavra à Sra. Deputada, o Sr. Deputado Miguel Valdo Almeida. Tem a palavra.
Não, era só para chamar a atenção em relação ao que o Sr. Presidente disse sobre fechar ou não os grupos de trabalho à comunicação social. Eu, de facto, no grupo de trabalho que dirigi, filo, mas filo porque num determinado momento apercebi-me que algumas das pessoas que vinham a falar na sequência das audições eram pessoas transexuais que eu não tinha a noção se naquele momento queriam que essa sua identidade ou estatuto fosse revelado. E foi em função disso que fechei.
Mas isso para mim está claro. Havendo matérias que contendam com pessoas. Eu estou a falar dos grupos de trabalho. Vou dar um exemplo concreto. Em que houve uma vez aqui uma desintonia. Uma jornalista pergunta-me em relação ao grupo de trabalho do Código de Processo Penal. em Nilo Tempre. E eu digo, sim, acho que é aberto. E chegam lá acima e fecharam-no. Não é? Bom, isso deu confusões. Isso deu confusões. E, portanto, agora, em relação ao financiamento, também houve especulação. Eu sei que as questões de financiamento são complicadas. Agora, há modos e modos de superar as dificuldades. Há modos e modos de superar as dificuldades, mas não nos deixar... Eu até sei, até vos posso dizer, na reunião que nós fizemos a ratificação do Grupo de Trabalho de Financiamento, eu dei a palavra ao deputado Ricardo Rodrigues, que era o coordenador, e todos os outros deputados, alguns deles aí são membros dessa comissão, como o Bernardino Soares, o Pedro Soares, do Bloco, e outros, todos eles falaram e falaram abundantemente sobre essas matérias. Sobre essas matérias, portanto, estavam... O que acontece é que não estava aqui nenhum jornalista, mas falaram abundantemente sobre as matérias. Agora, o problema que é... Eu, para vos falar com franqueza, Sr. Deputado, ainda não percebo porque é que nós, com exceções pontuais, é o exemplo que o Sr. Deputado Miguel Valdo Almeida dá, é um dos exemplos que eu acho que está contemplado na minha exceção. Como é o caso dos planos de direitos humanos. Era chatíssimo estarmos agora a dizer que fulano foi proposto, depois não pôs, era chatíssimo. Não é? Agora, na generalidade do processo legislativo, o Grupo de Trabalho é apenas um instrumento de maior eficácia, mas não deve contender com a transparência do meu ponto de vista. Sra. Dra. Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não quero também demorar tempo. Eu só gostaria de clarificar se essa posição do Sr. Presidente, pronto, se recolhe o apoio ou se é a posição oficial. Porque, nomeadamente, quando foi do Código de Processo Penal, houve esse problema. Eu votei favoravelmente e mandei por escrito para os serviços que fosse aberto e houve depois uma decisão porque até os grupos de trabalho eram fechados. Portanto, eu acho que tem que haver aqui uma decisão da Comissão sobre isso. Porque o grupo de trabalho, e nomeadamente dias seguintes, logo, estava ainda em funcionamento o grupo de trabalho do Código de Processo Penal, reúne o grupo de trabalho do financiamento dos partidos políticos que faz aberto. Faz aberto com câmaras de televisão filmado. E, quando questionados, então o vosso é aberto, a resposta foi nem poderia ser de outra maneira, porque senão levantava... E é verdade, eu concordo, eu estou absolutamente de acordo. Agora, Sr. Presidente, que isso fique definido, que é para todos sabermos como é que atuamos.
Se for preciso uma decisão, tomamos uma decisão. Eu pensava que não era preciso, mas pelos vistos é. Sr. Deputado Isabel Neto, tem a palavra. Não, peço desculpa, o Sr. Deputado do Bloco estava antes.
Sr. Presidente, era para falar dos assuntos, mas pronto, agora só falo deste primeiro, deste que está aí a falar. Não, é como está nos outros assuntos, eu logo de seguida faria. Sobre esta matéria, o que me parece é que nos grupos de trabalho funciona um princípio parlamentar igual ao da comissão, da subcomissão. Ou seja, o princípio é de que os trabalhos são abertos. É evidente que o grupo de trabalho pode deliberar em sentido contrário. Foi o que aconteceu na do Código de Processo Penal e é o que aconteceu noutras que agora não me estou a lembrar, mas o princípio geral é de que os trabalhos parlamentares, sejam eles quais forem, são abertos a outras pessoas, à comunicação social, etc, etc, e não fechados. Serão fechados se houver deliberação nesse sentido. Agora, a segunda coisa que queria pôr, eu te interesso, em breve, que é pedido... E é pedido do deputado Fernando Negrão. O deputado Fernando Negrão, ele não pôde estar cá hoje, e pedimos isto hoje por uma questão de tempo, porque o relatório tem que estar pronto até segunda semana de dezembro, 13 de dezembro, que é um relatório sobre uma petição que solicita a aprovação urgente de uma resolução da Assembleia da República no sentido da fiscalização e avaliação da atuação recente da Comissão da CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados, apresentada por um ex-vogal dessa comissão. O Sr. Deputado Fernando Grão, depois de ter sido nomeado, penso que se auto, quer dizer, apresentou a relator, foi-lhe a petição e reparou que a petição tem, ao longo da petição, eu escuso-me de dizer, tem várias referências a pessoas, alguns deles deputados do PSD. E tem uma referência direta ao próprio Fernando Grão, que diz que um dos deputados já foi juiz, talvez ainda o seja, e mais ainda, talvez possa vir a ser. Ou seja, é por uma questão de salvaguarda do princípio da imparcialidade, não faria muito sentido que alguém estivesse a fazer um relatório numa petição em que há uma referência direta, feita nestes termos, ao próprio, quer dizer, e portanto, aquilo que ele pede, Sr. Presidente, é que pede escusa,
Sim, claro,
e que seja nomeado outro relator para esta petição.
Temos de resolver este problema. E acho que... Não é. Isto tem prazo, é? PS, tem de ser o PS. Epá, porque... Neto Brandão, é apenas por isto, é que o PS tem 5 vezes mais deputados aqui que o CDS. E 11 vezes mais que o PCP ou que o Bloco. É só por isto, peço desculpa. Eu penso que aquilo, aliás, eu não sei, mas eu não li, mas se eu estou a ver de onde vem, provavelmente aquilo não tem sequer pernas para andar, na minha opinião. Ok? PS indica, tem de ter em conta o prazo, exatamente. Tem de ter em conta o prazo. Mais alguém estava inscrito? O senhor está de ter balonete, exatamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu só para procurar ser tanto quanto possível objetiva relativamente ao que se passou no grupo de trabalho de Código de Processo Penal, que fui eu que coordenei. A doutora Nélia, no início dos trabalhos, referiu que havia um pedido de uma jornalista do Expresso para assistir aos trabalhos, que tinha falado com o Sr. Presidente e que o Sr. Presidente tinha remetido para a Comissão. Para a Comissão decidir. E, portanto, eu limitei-me a perguntar a todos os grupos parlamentares qual era a posição que tinham, porque entendi que não devia assumir sozinha a decisão de abrir ou de fechar. O Bloco de Esquerda foi o único partido que claramente se manifestou a favor da abertura do grupo de trabalho à imprensa, aos órgãos de comunicação social. Todos os outros manifestaram ou contra ou resistência, achando por bem que não fosse aberto. E, portanto, a decisão foi tomada ouvindo todos os grupos parlamentares e no pressuposto que o Sr. Presidente não tinha dado orientações para que fosse aberto, mas que competia ao grupo de trabalho decidir. E eu gostaria que isto ficasse esclarecido e estou a procurar ser tão objetiva quanto possível. Muito obrigada.
Vamos fazer o seguinte, essa discussão penso que merece um tratamento que resolva o problema definitivo. Creio que não será difícil encontrarmos uma solução. A solução está, no fundo, ensejada, evidentemente que há situações, mas podemos... Portanto, a minha sugestão é, vamos agendar esta discussão para uma próxima reunião. A questão da abertura ou não dos grupos de trabalho. Pronto, porque evidentemente eu por regra remeto, se me fazem a pergunta, remeto para o grupo de trabalho, porque o grupo de trabalho tem de determinar se há razões que justificam que seja fechado. Por exemplo, o exemplo mais claro está ali no Miguel Valdalma. E há situações em que, como sabemos, aqui na própria Comissão, nós dizemos, é sempre a mesma. Mas se ver aqui alguém que diga, eu só falo se, imaginamos em matérias de administração interna, se vocês fecharem, evidentemente que nós temos de decidir, e se por acaso a pessoa só fala e se a queremos ouvir, se calhar temos de fechar a reunião, podemos pedir desculpa, mas isso são situações excepcionais, na minha opinião. Agora, o que eu não parece-me que é incomportável com o que nós pensamos e com aquilo que eu vou chamar-lhe uma certa doutrina de há muito tempo e há muitos anos até, é, por norma, os grupos de trabalho estão fechados. Mas qual é a diferença entre a subcomissão? A subcomissão da igualdade, da justiça ou da administração interna, que aqui tem mais ou menos as mesmas pessoas. Discutiram coisas tão sérias como os grupos de trabalho. Fizeram, muitas vezes, não se fez. Quando havia subcomissões, outras, havia processos legislativos que corriam na subcomissão e não em grupo de trabalho. Mas, enfim, eu não quero estar aqui a fazer que temos de decidir isto hoje. Vamos decidir isto numa próxima reunião e os seus deputados, particularmente aqueles que têm ideias melhores sobre esta matéria que se pronunciam na próxima reunião. Faz favor, Sra. Deputada. Helena Pinto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era para, por seu intermédio, saber se já tem alguma resposta ou se será possível ter, porque penso que estamos numa sala em que as câmaras não funcionam. Tanto quanto eu sei, a sala número 1 neste momento está vazia. E não sei exatamente o que está a decorrer nas outras salas que têm gravação das audições para passagem no canal Parlamento. Esta comissão vai realizar uma audição sobre um assunto de grande importância, penso eu, que, pura e simplesmente, vai ficar invisível. Aliás, é já costume, Sr. Presidente, e o Sr. Presidente sabe disso, que certos temas que são sobretudo tratados nesta comissão são votados à invisibilidade pelo canal Parlamento. Como sabe, numa das últimas audições públicas da Subcomissão da Igualdade, praticamente, permita-me a expressão, tivemos que fazer um levantamento para exigir que as audições que estavam a decorrer com as centrais sindicais fossem difundidas em direto, tendo em conta que estava a passar em diferido uma comissão que já repetia pela terceira vez. E a uma sexta-feira à tarde estavam deputadas neste Parlamento a fazer audições importantes e tal não tinha visibilidade no canal Parlamento, mais que não fosse em defesa do próprio Parlamento que trabalha na sexta-feira à tarde. Tenho que dizer isto, Sr. Presidente. Portanto, e mais uma vez, isso se repete com um tema que não é tema da agenda política, provavelmente mediática ou de grandes parangonas, mas que é um tema fundamental para a justiça portuguesa. Estamos na nossa sala, com certeza gostamos de estar na nossa sala, mas penso que esta audição era digna de passar no canal Parlamento.
Oh, Sra. Deputada Helena Pinto, ninguém mais que eu lamenta isso. Primeiro, não, creio que não, creio, não vejo aqui nada com sentido de ser ligado. Também me tinham dito que isto muito brevemente teria aqui a ligação. Agora, eu também já dei por isso, para lhe falar com franqueza, e até já falei nesse assunto, e até posso levantar o problema daqui a mais uma hora. A verdade é que este problema é resolvido pelo canal Parlamento. E eu sei, e a Sra. tem lá também um representante, todos nós temos, que em determinado momento se gerou a ideia de que a primeira comissão é que estava sempre no canal Parlamento. Esta ideia apareceu. Esta ideia apareceu. Agora, quem decide isso são os nossos representantes. Agora, eu do PS sei quem é, salvo o Manuel Amelo, não é? Acho que é. Os outros não sei quem são. Mas o que sei é que é o canal Parlamento que determina quem é que vai para a sala tal ou tal, aquelas salas, neste momento acho que ainda só há três. Depois haverá mais, mas neste momento é só há três. A Sra. Doutora não tem, desde que nos últimos meses, para não dizer já no último ano, nos últimos meses, mesmo que venha cá um ministro, eu já tenho visto, já tenho às vezes dado por mim em casa, olhar para a televisão e a verificar que à hora que estava aqui um ministro está a ser ouvido um certo estado, se calhar porque é mais picante. Há ministros ou secretários de Estado mais picantes. E, portanto, tenho muita pena, para lhe falar com toda a franqueza, que isto não seja gravado. Não sei se houver condições, algumas condições ainda, posso tentar, está-me a dizer que a sala está vazia. Hã? Qual é que é? Da UCAL. Mas a UCAL vai ouvir alguém em especial, sabe? Não sabe. Pois é, obras públicas, por exemplo, agora acho que é muito picante. Temática e incêndios? É uma coisa importante, por acaso. Hã? Ah, é o MAI. É, não, olha, é do poder local, tem o MAI lá. Tem o MAI. E a outra? Não, o problema que há, Sr. Deputado, é que eles não podem interromper. A ideia que eu tenho é que se começarem aqui às quatro, não podem interromper. A senhora deputada Helena Pinto é do Conselho de Administração. Não tem a ver com isto. Mas há de haver lá um senhor deputado, diga-me quem é. Ainda por cima. É por isso que estão sempre em cima da saúde. Não, não, é o João Semedo. Ah, vou falar com ele. Eu sei que estou-lhe a dizer, mas é que ouça, se perguntarem a Manuela Melo o que é importante, se é alguma coisa da Pena Comissão, ou da Educação ou da Cultura, eu sei qual é a resposta. Pois não, eu aliás até defendia que o critério devia ser um critério mais, em vez de ser dos deputados, ser mais dos funcionários. De haver um funcionário, porque há funcionários que estão ligados a essa área. Pronto, mas, Sr. Deputado, é para compreender o seguinte. Eu, o que eu lhe posso dizer é isto. Pelo lado do Conselho de Administração, a Sra. Deputada pode intervir para que aqui haja hipótese de gravar, o mais depressa possível. Esse é um processo. Esse é um processo. O outro é eu daqui a bocado dizer na Conferência de Presidentes o seguinte. A Primeira Comissão considera que já há não sei quanto tempo que não lhe gravam uma audição. Creio que estou a dizer a verdade, eu creio. Eu não me lembro. Uma do Mai, além, não é? A última. Pronto, é verdade, é verdade. Bom, pronto. Bom, de qualquer maneira, ninguém se pronunciou sobre aquela coisa da Secretária Geral. Tem alguma ideia ou deixam-me a mim tentar ver como é que se resolve o problema? A verdade é que nós precisamos urgentemente de tentar ir por essa via. Pronto, vou encerrar, vamos interromper 5 minutos, mas queria antes de tudo dizer o seguinte. Queria, e que ficasse registado em ata, deixar as minhas mais profundas congratulações à Comissão da Igualdade, designadamente à Presidente da Subcomissão, pelo grande êxito daquela iniciativa de pôr as mãos, que ficou lindíssima, que foi um sucesso. Foi um sucesso. E que obrigou até... algumas pessoas que inicialmente tinham dúvidas a passar lá e ter mesmo de pôr a mão. Portanto, eu acho que essa foi uma excelente iniciativa. Eu sei que enfim, o Mendes Bota também falou disso, mas não tenho dúvidas nenhumas que a Presidente da Comissão foi a pessoa mais persistente, seguramente com o vosso apoio dos outros membros da Subcomissão, mas foi muito persistente, eu sei que sim, que foi muito persistente. Eu limitei-me a dar o apoio que podia dar, que era fazer aquela ligação que se fez. Eu acho que correu muito bem e que resultou excelentemente. Muitos parabéns, Sra. Presidente. Vamos interromper 5 minutos e depois começar a audição.